Olá, meus amigos, compadre, comadre, gente boa! Estamos de volta mais uma vez aqui com o nosso programa, O Homem e a Terra. Há 42 anos, o programa da família rural paranaense. Uma produção da equipe de comunicação do Instituto Emater, órgão oficial de assistência técnica e extensão rural do Paraná, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura. Aqui na apresentação eu, Amarildo Alba, sonoplastia do Gustavo Stella, serviços técnicos do Oswaldo Agemeyer e produção do jornalista Roberto Monteiro. De novembro de 2018, terça-feira de Lua Minguante. Se comemora hoje o Dia Nacional do Amigo da Marinha e o Dia do Riso. E para as suas orações, vamos conferir aqui na nossa folhinha. É dia de São Nuno de Santa Maria. E nosso abraço especial de hoje vai para os moradores de Antonina, município paranaense, que comemora seu aniversário nesta terça-feira. E vamos lembrando mais uma vez aqui, você que é criador de gado de corte, gado de leite e búfalos, que já está em andamento a nova etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa aqui em nosso estado. Até o dia 30 deste mês, devem ser vacinados todos os animais do rebanho, independente da idade, incluindo até os recém-nascidos. Olha, começou ontem e vai até a próxima sexta-feira em Foz do Iguaçu o terceiro evento técnico do programa Paraná Agroecológico. Um encontro muito importante que reúne produtores rurais, técnicos, pesquisadores, professores, estudantes, autoridades para debater várias questões ligadas à produção de alimentos nos sistemas agroecológicos. Bom, eu na última semana conversei aqui com o nosso colega Paulo Henrique Lizarelli sobre esse assunto. O Lizarelli, que é coordenador estadual do projeto Agroecologia da Emater. Nessa mesma ocasião, aproveitei para tirar uma dúvida e perguntei para ele qual é a diferença entre produção agroecológica e produção orgânica. Confira aí a explicação que ele deu para a gente.
O sistema, ele pode ser com práticas agroecológicas, é o que a gente chama de transição agroecológica. Esses são sistemas agroecológicos que estão a caminho de ficarem com pouco uso de insumos industriais e químicos. E o que a gente chama de produção orgânica, aí ela cai já num produto dentro de um enquadramento legal. Tem uma legislação que diz que produção orgânica, para a gente falar que é produto orgânico, ele tem que estar certificado. Então, nós temos aí os sistemas produtivos agroecológicos, é esse que está em transição agroecológica. Ele pode até estar num sistema orgânico não certificado ainda e ser agroecológico. Mas o contrário, nós temos que ter a garantia, né, de falar, esse produto é orgânico quando ele está certificado por algum sistema de certificação.
Ô Lizarelli, aproveitando essa nossa conversa, queria saber de você como andam esses dois sistemas de produção hoje aqui em nosso estado.
Então, Amarildo, nós continuamos aí alternando junto com o Rio Grande do Sul o primeiro lugar de estado brasileiro, do Brasil todo, que possui o maior número de produtores certificados. São 2.400 produtores com produção certificada no Paraná. E tem muitos agricultores nesse caminho da transição agroecológica. Então a gente espera nos próximos anos aí ter um avanço grande nessa conversão que a gente chama, né, de sistema e certificação de orgânicos aí. Então está avançando. O avanço não é rápido e imediato, porque exige bastante conhecimento na mudança desse sistema, justamente a importância aí, né, dessa reunião toda nesse Paraná Agroecológico para a gente ajudar a avançar mais pessoas estarem informadas e procurarem esse conhecimento e fazer na prática mesmo, né?
Nós ouvimos aí a participação do agrônomo, coordenador estadual do projeto Agroecologia da Emater, falando sobre a diferença entre produção agroecológica e produção orgânica de alimentos. E agora vamos ver como vai ficar o tempo nesta semana aqui em nosso estado, conversando com o extensionista Nelson Harger, da Emater de Apucarana e coordenador estadual do Projeto Grãos também da Emater. Tudo bem, Nelson?
Tudo bem, Marildo.
E qual é a informação que você traz para a gente sobre o tempo hoje?
Marildo, a informação mais importante é que essa semana é uma semana sem chuvas. Nós vamos ter pelo menos até o dia 13, 14, sem chuvas. Então, um período que facilita todo o processo de termo de plantio da safra de verão no estado do Paraná. Uma condição bastante favorável, o agricultor deve aproveitar. E também uma condição favorável para diminuir os problemas de doenças, especialmente da ferrugem. Nós tivemos uma condição muito favorável esse início de safra para doença, tanto que nós encontramos já esporos da ferrugem na região oeste, extremo oeste, divisa com o Paraguai, provavelmente esporos que tenham migrado do Paraguai para o Brasil em função do plantio ser mais cedo no Paraguai e ter bastante sojas voluntárias a campo, ou seja, sojas guaxas que acabam fazendo a ponte de perpetuação dos esporos no ambiente. Então, essa condição de um tempo, essa semana sem chuvas, tempo mais seco, favorece bastante a não disseminação das doenças, Marildo.
E a temperatura, como é que fica?
Nós vamos sempre ter, essa semana, no final da tarde, temperaturas que chegam perto de 30 graus no interior. Um pouco menos ameno na região de Curitiba, de Ponta Grossa, Guarapuava, as mínimas não passam muito de 23, 24 graus. Vai ser uma condição de um clima não muito quente, mas importante que vai ser seco. E como nós temos o site da Emater, emater.pr.gov.br, a gente novamente pede aos agricultores, à assistência técnica, que visitem o site, que vai ver um ícone escrito Alerta Ferrugem. Ali nós estamos inserindo todos os coletores de monitoramento da ferrugem no estado do Paraná. Nós temos cerca de 112 coletores inseridos, queremos chegar a 160 coletores inseridos. O agricultor já vê que não estão inseridos ainda da região noroeste. Noroeste Maringá está inserido, mas região norte e sul ainda não estão inseridos coletores, porque o plantio foi um pouco mais tarde. Mas ali é um bom site para a gente ver qual a região que tem esporos. Aonde não tem esporos, continue monitorando a lavoura e não faça aplicações sem necessidade, sem a presença dos esporos. Essa ferramenta dos coletores é muito eficiente. Nós já trabalhamos há cerca de 10 anos com essa ferramenta, numa parceria com a Embrapa e com a Universidade de Londrina. Então, é bastante confiável a ferramenta e pela quantidade de coletores, ajuda bastante o agricultor, junto com a sua assistência técnica, decidir o melhor momento de iniciar as aplicações e, principalmente, reduzir os custos da lavoura, melhorando a rentabilidade.
Nelson, você disse aí que na região extremo oeste do estado foram encontrados esporos ou sementes do fungo que causa a ferrugem da soja. Considerando essa realidade, qual deve ser o comportamento do sojicultor dessa região?
Nós achamos em 5 coletores, em toda aquela micro-região, Palotina, Marechal Rodão, Guaíra, Terra Roxa, achamos em 5 coletores. Então ali o agricultor deve intensificar o monitoramento das folhas de soja. Se a soja já estiver bem desenvolvida, praticamente quase fechando ruas, como nós encontramos esporos, isso é risco de infecção. Então o agricultor deve, junto com a sua assistência técnica, tomar a melhor decisão da aplicação. Agora, com o tempo mais seco, é uma decisão agricultor e assistência técnica. Se tivesse continuado a chuva, a decisão é aplique. Aplique porque tem esporos no ambiente. Eu falo isso porque a ferrugem, ela depende da umidade na folha para fazer a infecção. Se a folha estiver seca, se não tiver orvalho pela manhã, ela vai retardar a infecção. Agora, se tiver orvalho ou tiver chuvas, porque a ferrugem é uma doença que tem que ter bastante horas de molhamento na folha, folha úmida com água, né? Isso facilita a infecção. Então, agora é uma decisão mesmo do agricultor com a sua assistência técnica de fazer o manejo ou não. O tempo favoreceu, talvez algumas áreas pouco mais novas ainda dá para segurar uma semana e continuar monitorando. É o que nós vamos fazer. E semana que vem a gente informa novamente qual é a realidade, se apareceu novos focos no estado e orientando então o agricultor a fazer as aplicações no melhor momento.
Tá certo, Nelson. Olha, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Um grande abraço e bom trabalho.
Obrigado, Marildo. Um abraço a todos.
Você conferiu aí a participação do extensionista Nelson Harger com a previsão do tempo para este meio de semana. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos uma ótima terça-feira. Amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá.